O Monca vinha num processo de crescimento do chamado e-commerce, o comércio pela internet. E a pandemia, de certa forma, acelerou esses serviços todos oferecidos pela grande rede, né? Não só nessa relação de consumo, de compra e venda, mas vários outros serviços também sendo oferecidos por aplicativos e tudo mais. Será que isso muda o papel de cada um de nós como consumidor e também como fornecedor? Estamos falando desse assunto porque o dia 15 de março é o Dia Internacional do Consumidor. E nós vamos conversar agora com o professor de Direito do Consumidor na Universidade de Brasília, doutorando em Direito Civil pela UNB e mestre em Direito pela Universidade de Lisboa. Está com a gente ao telefone já para falar sobre esse assunto, o consumidor, o professor doutor João Pedro Leite Barros. Professor, como vai? Muito bom dia, tudo bem?
Muito bom dia, amigo Marcelo Ferreira, amigos ouvintes da Revista Brasil. É um enorme prazer conversarmos sobre um tema muito importante nessa data de hoje, Dia Internacional do Consumidor.
O nosso Código de Defesa do Consumidor data de 1990, já tem lá um tempinho, mas eu sou de uma época que a gente ia no supermercado, comprava produto que não tinha data de validade, de vencimento, o que para a geração mais nova é um absurdo. Como é que eu compro um negócio que eu não sei quando foi fabricado, quando, né? Agora, mudou radicalmente para nós essa relação de consumo após a publicação, né, dessa lei que procura dar forças iguais entre um consumidor com uma grande empresa, por exemplo?
Sem dúvida alguma. A ideia do Código de Defesa do Consumidor, ela tem raiz nas inúmeras crises na relação de consumo entre consumidor e fornecedor. Inúmeras práticas abusivas que nós vivenciávamos naquela época. Então, o código veio para tutelar, para tentar, na verdade, buscar um equilíbrio, uma relação harmoniosa entre consumidor e fornecedor. O que nos chama a atenção, desde 62, que foi o grande discurso do Kennedy, em que ele fala, todos nós somos consumidores, é o papel da informação, é o protagonismo da informação. Como você mencionou, em alguns momentos lá atrás, você tinha inúmeros produtos sendo ofertados sem informações básicas, cruciais, dispostas. E o que a gente vê de lá para cá é um protagonismo diferenciado da informação, do direito à informação. E no comércio eletrônico, já fazendo o link com o início que o amigo mencionou, essa informação, ela ganha relevo substancial.
Surgiu, tem uma frase, né, agora recente, que circula aí pela internet, atribuída a, deixa eu ver aqui, bom, enfim, a frase é o seguinte, fala assim, ó, se você não está pagando, porque hoje na internet você tem muito serviço gratuito, cursos gratuitos, não sei o que gratuito, conteúdo gratuito, se você não está pagando pelo conteúdo, você é o conteúdo. É aquela velha história do banco de dados, né, onde você tem um valor como informação dentro de um grande banco de dados. Isso é novo nessa relação de consumo, quando o consumidor passa a ser uma espécie de mercadoria, ou pelo menos os seus dados passam a ser uma mercadoria, né?
Sem dúvida alguma, Marcelo. Os dados dos consumidores hoje, via de regra, né, assim, de uma forma geral, a gente vê que existe muito compartilhamento sem o consentimento do consumidor. A Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo, vai estabelecer que o consumidor, caso queira compartilhar os seus dados, esse fim deve ser expresso. O consentimento deve ser expresso. O fim deve ser específico. Ou seja, o consumidor, eventualmente, pode até compartilhar, caso queira, mas para determinado fim. O que normalmente acontece é exatamente o oposto. Existe praxe, né? A gente sabe que existe entre boa parte das empresas esse compartilhamento entre dados entre si, entre as empresas, para atingir maior número de consumidores, para eventualmente buscar enviar mais ofertas, e-mails indesejados, e isso é péssimo, a gente sabe que isso é péssimo. E nesse dia é muito importante, o que nos interessa, o que chama a atenção, é essa consciência, né? A gente precisa ter uma consciência, sermos consumidores conscientes. Ou seja, no momento em que nós compartilharmos nossos dados, temos que saber para que nós estamos compartilhando, com qual intuito. E essa pergunta é uma pergunta que nós mesmos nos devemos fazer antes, por exemplo, de fornecer os nossos dados pessoais. Então, assim, esse ponto é um ponto muito importante. E no comércio eletrônico, né, esse compartilhamento foi muito mais forte. Essa ideia é muito mais forte. Muitas vezes você entra em um site para adquirir um determinado produto ou adquirir um determinado serviço, e mesmo que você não conclua a compra, o site consegue captar os seus dados. Estamos diante, por exemplo, de uma prática abusiva. Isso não pode.
Certo. Só para registrar aqui uma pesquisa rápida que eu fiz na internet, essa frase já teria sido dita lá nos anos 70 pelo artista Richard Serra, mas que aí agora foi meio que requentada nesse novo contexto que a gente tem aí do comércio eletrônico. Outra questão, doutor, eu fiz algumas entrevistas aqui falando sobre direito do consumidor, e uma das coisas que a gente sempre ouviu foi assim: ah, com a internet você muda apenas a ferramenta, você muda apenas a plataforma, a relação de direito continua a mesma, não muda tanto. Mas tem um fenômeno que talvez seja novo também, que é, por exemplo, vamos citar aqui uma das líderes em e-commerce no mundo, né, que é, por exemplo, a Amazon, ou poderia citar várias outras, em que, na verdade, ela é apenas um intermediário, onde você tem um amplo guarda-chuva com um monte de empresas e lojas vendendo sob essa marca. Quem é o responsável de garantir a qualidade desse produto pelo qual o consumidor paga?
Aqui é simples, amigo. No momento em que o site intermediário ele garante a compra, ele deixa de ser um mero intermediário, mas sim um garantidor, não há dúvidas que ele será responsável. Todos aqueles que estão na cadeia de fornecimento de produtos e serviços têm a sua responsabilidade. No nosso Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade é objetiva, independe de culpa. Pouco importa se o fornecedor tem ou não tem culpa. Ele tem que prestar um serviço adequado, eficaz e seguro para o consumidor. No momento que o consumidor adquire um produto, um serviço pela internet, sem dúvida alguma, ele busca a segurança, tanto no momento em que ele fornece os seus dados, os seus créditos, os seus dados de cartão de crédito, por exemplo, até no momento do recebimento desse produto ou serviço. Ou seja, a segurança deve ser de ponta a ponta. Então, muitas vezes, no momento que o consumidor compra esse produto ou serviço, existem falhas, seja no atraso da entrega da mercadoria, no extravio do produto ou do serviço, no não cumprimento da oferta, no recebimento de mercadoria diferente daquilo que ele solicitou, uma dificuldade de canais de pós-venda, de atendimento, ou seja, são problemas inerentes, seja para o consumidor ou muitas vezes para o próprio fornecedor, que não tem um estoque devido, que não tem um mínimo de informação para efetuar essa entrega. A gente sabe que hoje, Marcelo, a gente tem muitos fornecedores que são provenientes da própria pandemia. A pandemia permitiu que nós, seres humanos, cidadãos, de uma forma geral, fôssemos camaleões, ou seja, temos que nos inovar cada dia mais. A gente tem muitas vendas, por exemplo, através do Instagram, do Facebook, da própria internet, do Mercado Livre, enfim. Ou seja, pessoas que não conheciam o código, que não sabem ou não conhecem, não detêm esse conhecimento específico, mas que a partir de então se transformam em fornecedores. E aqui é muito importante também o papel do PROCON. Ou seja, o PROCON, por exemplo, o PROCON e a Senacon, que ambos têm feito papéis importantes, de uma forma geral, no nosso país, eles têm que fazer a política educativa, especialmente também para os fornecedores, que poucos deles sabem, né? A gente sabe, né? Hoje o amigo deve conhecer, deve ter colegas, pessoas que vendam no Instagram, microempreendedores, pequenas pessoas, pequenos empresários, né, melhor dizendo. Então, assim, de fato, a gente precisa ter um cuidado maior nessa relação de consumo, visando uma harmonia plena.
Bom, o César Fatioli, nosso apresentador âncora no Rio de Janeiro, também tem uma pergunta aí para o senhor, professor. César.
Pois não. Em relação à venda física, ao comércio tradicional, o número de problemas e de queixas aumentou ou diminuiu? Um lado é o desconhecimento pelo ofertante dos direitos. Um segundo aspecto é o desconhecimento do que seriam os seus direitos pelo consumidor. Mas tem um terceiro aspecto, que a tecnologia agiliza as consultas e dispensa do desgaste, do confronto pessoal na reclamação. Favorece, por exemplo, os mais tímidos. Qual o balanço disso? Você tem um consumidor que busca mais direitos ou um consumidor mais intimidado?
Obrigado, Fatioli, pela pergunta. Eu entendo que com o comércio eletrônico, a gente viu um consumidor mais ativo. Tá? A pandemia permitiu isso, um consumidor mais ativo, no momento que ele busca seu produto ou serviço na internet, ele tem lido mais de uma forma geral, ele tem se inteirado mais de uma forma geral dos seus direitos. Agora, é importante a gente mencionar e relembrar que essa tecnologia, né, através o comércio eletrônico, seja através do smartphone, seja através do computador, permite que o consumidor consiga fazer as reclamações, por exemplo, através do e-mail, através do aplicativo, através de um chat online. Ou seja, ele não tem aquele desgaste substancial que normalmente a gente tem, né, e passa através, por exemplo, do saque do telefone. A gente já tem algumas empresas que permitem essa reclamação, eventuais reclamações, por exemplo, através de e-mail, através de formulários pela internet. E isso muitas vezes facilita. Às vezes o consumidor quer fazer uma reclamação sobre aquele produto ou serviço que ele recebeu, mas não quer perder tempo, passar uma hora e quarenta, duas horas no saque. Então, a gente surgir, essas opções são opções importantes para o consumidor. E o comércio eletrônico nos permite isso. Permite a compra em qualquer lugar, em qualquer horário, a qualquer tempo, sem precisar ter o deslocamento, né, a facilidade, a comodidade. E muitas vezes, a depender da empresa, as compras são entregues até de forma rápida, no próprio dia ou poucos dias subsequentes. Agora, importante frisar que nesse comércio eletrônico, na compra online, o consumidor deve estar sempre ciente e com um olhar fixo ao preço daquele produto. A gente sabe que muitas vezes, na hora de fechar o carrinho, de fechar a compra, surgem muitas vezes taxas subreptícias, aquelas que a gente não conhecia. Fretes, por exemplo, abusivos, outros tipos de taxa que nós não tínhamos percebido. Muito focado, tanto no início da compra até o final do processo da aquisição do produto ou do serviço.
Bom, eu quero aqui agradecer pela participação com a gente, professor João Pedro Leite Barros, professor em Direito do Consumidor pela Universidade de Brasília, doutorando em Direito Civil pela UNB também, mestre em Direito pela Universidade de Lisboa, e tem como matéria de trabalho e estudo exatamente o direito do consumidor. Muito obrigado pela sua atenção com a gente aqui no programa Revista Brasil. Um bom dia para o senhor e um bom trabalho.
Um bom trabalho, um bom dia, muito obrigado a todos. E sempre deixo aquela mensagem. A credibilidade e a confiança de uma empresa, de um fornecedor, passa necessariamente, amigos, pela imagem perante os seus consumidores, movido pela sua transparência em suas condutas. Muito obrigado.